Então, vamos chegar ali à questão de números, né, para fazer a comparação. Aquilo que o Eduardo Zanovitz falou com relação ao preço internacional, a gente tem todos os outros combustíveis de transporte, diesel, óleo combustível e gasolina, não equiparado ao preço internacional. Todos eles estão abaixo do preço internacional. O único que segue com mais ou menos 10% acima o preço internacional é o QAV. É a política de preço da Petrobras, né? Que faz nesse sentido, é uma fórmula antiga, e que faz com que o QAV seja o único combustível que segue os preços internacionais com uma gordurinha. Com uma gordurinha, né? Então, o que a gente está colocando? O que a gente colocou com relação a essa questão? Vamos equiparar pelo menos ao preço internacional? Se a gente tiver o valor do QAV equiparado ao preço internacional, a gente teria uma redução do custo operacional da ordem de 3%. Isso aí teria um impacto na Petrobras por volta de 800 milhões por ano, né? Significando aí 0,33% apenas por cento na receita de vendas, né? Tem a questão do PIS-COFINS, do PIS-PASEP-COFINS sobre o QAV, que não incide sobre o internacional, incide somente sobre o combustível destinado ao transporte doméstico. Se a gente reduzir essa alíquota a zero, a gente teria aí um impacto de 450 milhões na indústria, né? E temos aí outras medidas de caráter legislativo. Vale lembrar que o Congresso, particularmente o Senado, tem a prerrogativa de estabelecer a alíquota máxima de ICMS, né? A gente fez uma simulação ali de redução para 12%, redução generalizada para 12% do ICMS em cima de combustível. Isso aí teria um impacto de 1,5 bilhão na indústria de transporte aéreo, né? Uma outra questão também colocada pelas empresas seria a questão de redução da alíquota do PIS-PASEP e do COFINS, né? Esse impacto também seria da ordem de 800 milhões. Então, há uma série de medidas tributárias de desoneração, que algumas delas dependem do Congresso, né, outras não, que a gente pode olhar e verificar. A gente já tem ali os valores, quais que seriam os impactos com relação a essa desoneração, para avaliar. Porque é o seguinte, a gente tem que olhar, são três pilares, né? Infraestrutura aeroportuária, consumidor e sustentabilidade da indústria. Vou encerrar. Próximo, por gentileza. Esse é o último, né? Obrigado.
Obrigada, Ricardo, que falou em nome do Ministério da Aviação Civil. E eu queria agora, para encerrar as exposições, convidar o gerente de análise estatística e acompanhamento de mercado da ANAC, que representa aqui o diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, Dr. Marcelo Pacheco dos Guaranis. A senadora Vanessa Graziottin, que junto com os senadores Ciro Miranda, Aloysio Nunes Ferreira e Lindbergh Farias foram os requerentes dessa audiência. Ela está em trânsito, teve um problema no voo, espero que não tenha sido por causa do aumento da tarifa, e por isso talvez não chegará a tempo para participar da audiência. Ela é, como eu disse, uma das autoras do requerimento, mas está acompanhando certamente esse trabalho, então eu faço esse registro em respeito à senadora Vanessa Graziottin. Passo a palavra, então, ao doutor Christian Reis, que é a última exposição, de preferência para ver o nosso tempo. Nós já estamos com, são 12 horas e 34 minutos, que a gente possa aí para dar um estímulo maior das exposições das pessoas que estão participando, inclusive um deputado do Maranhão, deputado Everton Rocha, que manifesta, depois dos senadores vai ter também direito ao uso da palavra. Com a palavra, o Christian Reis.
Obrigado, senadora. Boa tarde a todos os presentes. Gostaria de cumprimentar especialmente aqui a senhora excelentíssima presidente da comissão, a senadora Ana Amélia, e demais membros que compõem a mesa. E gostaria de apresentar também as desculpas do nosso diretor-presidente, Marcelo dos Guaranis, em razão da sua ausência aqui hoje, que ocorreu em virtude de uma convocação para uma reunião com a presidente da República. Okay? Então, vou tentar aqui apresentar para os senhores uma abordagem técnica própria de uma agência reguladora, que hoje é responsável pela fiscalização e pela regulação desse importante setor, que é a aviação civil para o Brasil. Tá? O objetivo aqui, então, é debater esse tema, que é tarifas aéreas e alguns outros aspectos importantes do transporte aéreo. Para isso, a gente vai seguir esse roteiro. Antes de falar da evolução das tarifas aéreas, eu gostaria de tecer breves comentários e considerações a respeito do regime de livre concorrência a que hoje o transporte aéreo no Brasil está submetido. E também reforçar alguns números que aqui já foram apresentados, são números que são divulgados regularmente pela ANAC e a sociedade, sobre o crescimento desse setor. Então, sobre o regime de livre concorrência nesse setor. Nós temos aí quatro importantes pilares que sustentam hoje o crescimento que nós temos observado no transporte aéreo. O primeiro deles, segurança operacional, é a prioridade, sem dúvida, da agência reguladora e de todos que atuam nesse setor. Em segundo lugar, nós temos um valor muito importante, que é a pontualidade e a regularidade dos voos, né? E aí, sim, os outros dois temas que nós vamos detalhar é a liberdade de oferta e a liberdade tarifária. O primeiro deles, a liberdade de oferta. O que significa isso, né? Ele foi assegurado em 2005 pela lei de criação da ANAC, artigo 48. Ele quer dizer o seguinte: o Estado ele não assegura a nenhuma empresa monopólio na exploração de qualquer linha que seja. Em outras palavras, qualquer empresa pode explorar qualquer linha aérea, observada exclusivamente a capacidade da infraestrutura aeroportuária e as normas de serviço adequado que são expedidas pela ANAC. Qual o resultado desse regime? Ele gera uma contestabilidade do mercado a qualquer tempo. Qualquer empresa pode ser contestada no mercado que atua por outra empresa, concorrente, uma nova entrante. Com isso, você estimula a concorrência, estimula a eficiência, uma diferenciação de serviços, a inovação e a modicidade das tarifas aéreas. O segundo conceito que eu gostaria de apresentar para os senhores é o regime de liberdade tarifária, que é muito polêmico, inclusive. O que é isso? Ele foi instituído em 2001, há pouco mais de 10 anos, no Brasil. Foi ratificado, foi confirmado pela Lei 11.182 de 2005, que criou a ANAC, por meio do artigo 49. Segundo esse regime, o Estado ele não fixa mais as tarifas aéreas. O Estado não assegura mais a rentabilidade do negócio. Todo o risco do negócio ele passa a ser atribuído a quem atua nesse mercado, a quem presta o serviço. Então, as empresas aéreas, dentro desse risco, elas estabelecem as tarifas dos serviços que prestam. Tá? De acordo com o quê? De acordo com as condições de mercado, de acordo com as suas condições de custos, de concorrência, entre outros fatores. Tá? Mais adiante, a gente vai detalhar um pouquinho melhor quais são os principais fatores que determinam os preços das tarifas aéreas nesse regime de livre concorrência. Tá? O resultado disso é um estímulo à concorrência, à eficiência, à racionalização de custos, à diferenciação dos serviços, à inovação e à modicidade tarifária. Todas as tarifas nesse regime de liberdade tarifária precisam ser registradas na ANAC pelas empresas aéreas. A partir daí, práticas abusivas ou irregulares que afetem aí a concorrência, elas são encaminhadas ao Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência, o CAD, para que seja analisado e julgado. Tá? Resumindo esse regime, o que a gente está dizendo? Que as empresas, a partir do momento do regime de liberdade de oferta e a partir do regime de liberdade tarifária, as empresas deixaram de estar numa zona de conforto, em que o Estado antes assegurava a sua rentabilidade, independentemente da sua eficiência. O que o Estado fazia antes? Ele assegurava que uma empresa aérea, estando operando em uma determinada linha aérea, não teria concorrência se a capacidade da aeronave estivesse ocupada abaixo de 60%. Era assim que ocorria. Porque se entendia que uma capacidade inferior a 60% ocupada da aeronave, não havia espaço para outra empresa entrar no mercado. E, além disso, todos os custos eram repassados para a tarifa. existe uma condição mais perfeita e mais confortável do que essa? Não ter concorrência e ter todos os seus custos repassados para a tarifa? Se a gente for olhar a curva de índices tarifários que era calculado pelo Estado na época, ela era uma curva crescente. Você tinha um índice tarifário sempre crescente, acompanhando a evolução de custos. Tá? E se você for olhar, e eu vou passar alguns dados aqui, a ocupação das aeronaves naquela época era em torno de 56%. Hoje, nós temos empresas alcançando no mercado doméstico ocupações em torno de 80% das aeronaves. Isso significa dizer o quê? Em tese, redução de tarifa, maior eficiência, racionalização de custos, ou seja, benefícios para a sociedade. Tá? Bom, vou falar um pouquinho mais disso agora nos slides seguintes. Quais são os principais fatores que determinam as tarifas aéreas em um regime de livre concorrência? Né? Não é mais o Estado que fixa a tarifa. Essa tarifa ela vai oscilar. Ela vai oscilar de acordo com o quê? Fatores macroeconômicos que afetam o setor. Esse setor é extremamente afetado pelo crescimento da economia, é afetado pela taxa de câmbio, o dólar, já que mais da metade dos custos desse setor estão atrelados ao dólar. Importação de aeronaves, importação de peças, combustível, ok? Taxa de juros e preço do barril de petróleo. Então, conforme isso aqui tudo oscila, isso vai impactar diretamente o setor aéreo. O que mais nós temos? Demanda, nível de demanda, densidade de demanda, características diversificadas de demanda, custos de cada empresa. É importante que as empresas hoje sejam extremamente racionais em custos, otimizem seus custos, capacidade de infraestrutura aeroportuária, conforme o Dr. Ricardo já comentou aqui, é um item que está sendo atacado já pelo governo por meio das concessões. A gente espera que a gente tenha ampliação aí da capacidade, da oferta de infraestrutura instalada. Distância entre aeródromos, sazonalidade, alta e baixa demanda, isso impacta qualquer setor de livre concorrência. Dia da semana e horário do voo. Se você seleciona um voo para horário de pico, naturalmente esse voo vai ser mais caro que um voo menos procurado. Tá? Antecedência de aquisição do bilhete de passagem. Quanto antes você consegue programar a sua viagem, mais descontos você vai conseguir ter, tá? Em tese. Ações promocionais. A todo momento, a todo instante, os senhores observam promoções sendo lançadas pelas empresas aéreas. Condições contratuais, tá, em termos de flexibilidade para o passageiro remarcar ou não a sua passagem, isso influencia. Passageiros que não têm a pretensão de remarcar ou a intenção ou risco maior de remarcar a sua passagem, eles conseguem tarifas muito mais baratas. Serviço de bordo e conforto da aeronave. Crescimento do transporte aéreo. Tudo que eu falei para os senhores aqui é em tese, né? Vamos ver como é que o mercado se comportou nesse regime. Nós temos aqui que a demanda doméstica triplicou nos primeiros 10 anos de regime de liberdade tarifária, né? Com taxa de crescimento médio de 12% ao ano. Isso quer dizer que o transporte aéreo vem crescendo 3,5 vezes mais do que cresce o PIB brasileiro. Nós tivemos a inclusão de 70 milhões de passageiros no transporte aéreo nos últimos 10 anos. Ou seja, passou de 37 milhões para 107 milhões de passageiros transportados em 10 anos. Antes, a quantidade de passageiros representava 0,21% da população. Hoje, esse índice está em 0,55%. Hoje não, em 2012. Né? Nós tivemos uma melhora nesse índice em torno de 3 vezes. Aproveitamento das aeronaves, como eu falei para os senhores, saiu de 56% no mercado doméstico para 72,9%, uma melhora aí de 30% na taxa de ocupação. No internacional, nós tivemos uma melhora de 11%. Atrasos e cancelamentos. Nós tivemos os cancelamentos reduzindo de 17% para 8%, os atrasos superiores a 30 minutos de 13% para 10%, e de 60 minutos, de 5 para 3, superiores a 60 minutos, de 5% para 3%. Isso representa melhora de 35% nos atrasos superiores a 60 minutos e de 23% nos atrasos superiores a 30 minutos. E cancelamentos, redução à metade. Isso significa o quê? Mais eficiência do setor, tá? Provocada pelo regime de livre concorrência. A concorrência traz isso. Ok? Está quase terminando já, tá bom? Mais 5 minutinhos.
Isso, senhores, não está contribuindo para o que nós estamos pensando, senhor Cristiano. Não é o motivo.
Eu vou citar
aqui
um pouquinho da evolução das tarifas. É o último item.
Por favor, Cristiano, porque senão a gente não perde o debate com os senadores, tá? Por favor.
Ok. Bom, gostaria de dizer que os dados que são apresentados aqui, eles correspondem a mais de 50 milhões de bilhetes de passagens vendidos ao ano, que são acompanhados pela ANAC. São mais de 7.500 linhas aéreas domésticas monitoradas e corresponde a dados de todas as empresas do setor, tá ok? Redução de 43% na tarifa aérea média e de 57% no valor do quilômetro voado. Aqui já foi um dado passado pela ABA, teve fonte ANAC. Bom, conclusão. Liberdade tarifária e liberdade de oferta, crescimento de renda, que também foi um fator que influenciou para o crescimento do transporte aéreo, tudo isso implica em concorrência, modicidade tarifária, inclusão social, mais de 70 milhões de passageiros incluídos, e desenvolvimento do transporte aéreo. Então, o grande recado que a gente gostaria de dar aqui é, quando a gente for falar em liberdade tarifária ou liberdade de oferta, isso significa dizer que nós estamos falando de dois importantes pilares do setor. Mexer com isso requer muita responsabilidade e muita cautela, ok? Dados esses resultados que nós estamos vendo nos últimos 10 anos. Obrigado.
Obrigada, Cristian, que representou aqui o presidente da ANAC, Marcelo Pacheco dos Guaranis, que ele justificou a ausência. Estão inscritos o senador Ciro Miranda, que por ser requerente tem a preferência, o senador Eduardo Braga, o senador José Pimentel. Então, eu concedo a palavra aos três senadores pela ordem, fazem os questionamentos e as respostas pelos respectivos expositores, e em seguida o deputado Everton Rocha.
Pois não. Muito obrigado,
senador. Com a palavra o senador Ciro Miranda.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia, senhoras e senhores senadores. Em primeiro lugar, eu quero dizer a vossas senhorias que aqui estão representando os diversos setores, conversando aqui com meu amigo senador Pimentel, nós, senadores, representamos o usuário. Nós somos em 81 senadores e que voamos para esse Brasil de ponta a ponta. Sem exceção, conhecemos a malha viária como usuário, como ninguém. E quero dizer que não vimos redução nenhuma de tarifa até hoje. Eu tenho aqui algumas preocupações. Primeiro que a ANAC, que me desculpe, mas com todas essas liberdades que ela dá, nós devemos fechar a ANAC. Já deu a liberdade, porque fiscalização não tem zero. Agora, tem uma revolta da população muito grande, com o que irrita o consumidor, é o súbito aumento das passagens de um dia para um outro, de uma hora para outra, no mesmo dia. Por exemplo, ontem e amanhã está aqui no site da TAM, Goiânia-Brasília, 22 minutos de voo, R$ 1.157 na mais alta e R$ 1.037 na mais baixa. Chega, $458 dólares, 22 minutos de voo. Agora, não dá para entender que de Brasília para São Paulo, amanhã, no mesmo horário, o próximo horário, R$ 764. Eu gostaria de saber a explicação por que que uma passagem Goiânia-São Paulo, no começo, março, ela custava R$ 1.000 e poucos, e Goiânia-Curitiba, fazendo escala em São Paulo, nesse mesmo voo, R$ 246. Não dá para entender.